acho que você percebe que nessa proposta de Spinoza, a oscilação da potência obedece a variáveis que você praticamente não controla. Eu não sei se você percebe que quando você passa de A para A linha por causa do encontro com B, este A linha é diferente de A. E, portanto, se B aqui alegrou A, não alegrará necessariamente a linha. Porque a linha é outro em relação a A. Do mesmo jeito que B' é outro em relação a B. E assim, na espetacular filosofia de Spinoza, o mundo vai se impondo a nós. E nós vamos nos impondo ao mundo. E o mundo vai sendo transformado por nós ininterruptamente. Ao mesmo tempo que o mundo vai nos transformando ininterruptamente. E é por isso. E é por isso que toda vez que alguém disser para você, vamos verificar o que nos alegra, e aí faremos uma bolha com mundos alegradores. Você já viveu o suficiente para saber que não é possível. Não é possível porque quando você vai anotando experiências alegradoras, mundos que te alegraram, é possível que você esqueça de anotar que esses mundos que te alegraram te transformaram também. E que um novo encontro será absolutamente virginal de um novo mundo com um novo eu. E que aquela alegria de ontem é muito improvável, porque nem eu resgato o corpo de ontem, nem o mundo ficou lá parado para me afetar da mesma forma. E você dirá, nesse fluxo ininterrupto das existências, o que é que eu faço? O problema é esse. A advertência é contra toda e qualquer fórmula. A advertência é contra toda e qualquer, contra todo e qualquer protocolo. Contra toda e qualquer saída. Mesmo que você a tome por um protocolo para você, saiba que você nada mais é do que uma reunião circunstancial de partes, que só constituem você porque estão em relação, em transformação ininterrupta, e emanando uma energia que não para de oscilar o tempo inteiro. Portanto, quando você enche a boca para dizer eu isso ou eu aquilo, saiba que talvez esteja falando sobre o nada. Porque nada em você permanece. Nenhum atributo, nenhuma inclinação, nenhuma célula. Por outro lado, se você se toma como um fluxo, como um afeto, como uma passagem, como uma potência em senoide, talvez você tenha mais lucidez para perceber que você não passa de um esforço desesperado para evitar mundos que você só supõe entristecedores e encontrar mundos que você só supõe alegradores, mas que no calor da existência você protagoniza encontros virginais que escapam a qualquer prognóstico. A qualquer previsão. E as grandes hecatombes da economia mundial se traduzem em pequenas hecatombes existenciais da particularidade de cada um de nós, incapazes de prever, incapazes de controlar as variáveis, incapazes de submeter o mundo às nossas esperanças afetivas. E aí você se dá conta que você vive flutuando. Você se dá conta que não tem nada amarrado em você, que nenhuma referência é absoluta e garantida para sempre, e que tudo que você toma por referência é tão flutuante quanto você. E na hora que você se dá conta que tudo flutua, e que as referências são inconfiáveis, e que o que alegrava entristeceu, e que o que entristeceu pode vir a alegrar, e que, portanto, todas as tuas experiências nada mais são do que conselheiras traidoras das certezas existenciais, é nesse momento que, às vezes, você desespera. Desesperança decorrente das incertezas. Desesperança de perceber que, na flutuação do todo, você tem uma existência cujo caminho depende de variáveis que vão muito além da tua capacidade de consciência, de se dar conta de. É nesse momento que talvez você se dê conta de que se uma pera cai porque tem que cair, se o vento venta porque tem que ventar, se a maré mareia porque tem que marear, você não é diferente. E você é o que só poderia ser num mundo onde tudo é assim. E aí, quando você pensa que controla a própria existência, porque é livre, porque tem livre arbítrio, porque tem discernimento, é possível que você rapidamente se dê conta que o que você chama de liberdade nada mais é do que a ignorância das causas que determinam você, como determinam a queda da pera, o vento e a maré. Porque talvez você pense o que só poderia pensar. Porque as sinapses são o que são e você crê controlar por ignorância radical de quem é você e como você vai se constituindo nessa existência tão pouco discernida. E aí, nessa ignorância, acompanhada de uma tristeza enorme de não entender porque sente o que sente e pensa o que pensa, nada mais reconfortante do que se auto-intitular livre. Para ser livre, é preciso escapar à malha de causalidades materiais. É preciso transcender as relações causa e efeito. É preciso ir além da estrita materialidade das existências corpóreas. E tudo isso é muito pouco provável. É possível que a ameba, a girafa e você sejam só modos particulares de manifestação da energia divina do todo. Modos diferentes. E se a ameba amebeia, a girafa girafeia e pescoceia, você pensa e acredita esquisitamente ser livre, quando na verdade, como todo o resto, é o que só poderia ser. E nesse só, nesse inexorável, nesse necessário radical, nisso que é o que é, matéria determinando matéria, em fluxos que não são nós, mas passam por nós, vamos sentindo e pensando ao sabor das matérias que nos constituem em relação. E enquanto a matéria estiver passando por nós, podemos nos crer particulares e individualizados, mas a matéria passará por nós e continuará a matéria. E talvez seja essa mesmo a nossa única perspectiva de eternidade, porque a matéria que nos constitui, essa está aderida ao real como a lepra adere à pele. Nós ficamos, a matéria que nos constitui se reorganizará, se reordenará, se reconstruirá. E nós, de certa maneira, seguiremos por aí, eternos e imortais, na maçaneta de uma porta, no chifre de um búfalo, no testículo de um gafanhoto, ou no cérebro de um gênio. E aí você dirá, e tudo isso é mal, é o que é. É mal porque entristece. Mas se a tristeza é muito imprescindível para haver alegria, tem uma boa notícia para encerrar o nosso encontro. Para tanta tristeza, para tanta queda de potência, é imprescindível que ela suba ou tenha subido um dia. Talvez esteja aí a nossa verdadeira esperança. Já que o sofrimento é tamanho, a alegria deve estar em algum canto. E ela está mesmo. E talvez Epicuro tenha razão. O legal é de adquirir uma enorme capacidade para perceber os pequenos e singelos instantes em que você ganha potência, em que você alegra, em que você, por alguma razão, se torna mais de você em você. Talvez o que nos falte seja nos dar conta disso. Perceber, sem espetáculos e sem orgasmos com Juliana Paes, mas no singelo sopro de uma brisa, que houve ali um ganhozinho de bem-estar, um ganhozinho de vida, um ganhozinho de potência, uma pequena alegriazinha, condição da tristeza que está por vir. Na esperança que essas duas aulas, que falaram sobre o mal em três perspectivas, tenham podido, apesar da temática, trazer aqui e ali um instantezinho singelo de ganho de potência, eu aqui me despeço, garantindo que, no que me diz respeito, isto aconteceu quase o tempo todo. Muito obrigado, até a próxima.